Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes, Sons do Brasil, de onde você estiver ouvindo a gente aqui, estamos chegando na área, seja de manhã, seja à tarde, à noite, de madrugada, os Sons do Brasil sempre com você, trazendo um bate-papo legal e sempre apresentando para vocês talentos, talentos e mais talentos espalhados pelo Brasil afora, e hoje não é diferente, estamos aportando na Bahia, em Salvador, hoje para um bate-papo legal, e eu quero já dar as boas-vindas à nossa convidada de hoje, que está com um trabalho novo chegando aí durante o programa. A gente vai falar a respeito disso, apresentar um pouco da obra e também contar um pouco de toda essa trajetória dela, essa batalha que chamamos aqui, que é a música independente brasileira. Temos aqui, então, a cantora e compositora, como eu já falei, diretamente da Bahia. Quero dar as boas-vindas a Ayase. Chega mais nos Sons do Brasil.
Eba! Oi, Serginho! Oi, todo mundo que nos escuta aqui nos Sons do Brasil. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês.
A gente é que agradece mesmo, Ayase, você ter aceito o nosso convite e vir aqui ajudar a gente a escrever mais um capítulo da nossa história. Hoje estamos escrevendo o capítulo número 361 da história Sons do Brasil, ou seja, 361 artistas diferentes já passaram por aqui, cada qual contando sua história, e hoje não será diferente, não é? Temos a Ayase aqui com essa trajetória dela e trazendo trabalho novo. Mas, Ayase, antes da gente entrar exatamente nesse papo desse trabalho novo aí, que é a cerejinha do bolo, não é? Estamos fazendo o lançamento oficial hoje aqui, pelo menos em rádio, porque durante a semana já foi feito o lançamento aí no mercado, nas plataformas. Eu quero que você conte pra gente um pouco como é que foi esse início da Ayase na música, como é que tudo isso surgiu pra ti, se a coisa já vem de berço, se foi uma coisa que você buscou mesmo. Fala pra gente, apresenta a Ayase pra galera Sons do Brasil aí.
Bom, Serginho, eu acho que minha vida já nasceu meio que programada, sabe? Porque meus pais, eles escolheram o meu nome pensando que queriam uma filha cantora e pensando que essa filha cantora não precisasse no futuro escolher um nome artístico. Eles queriam um nome diferente, de fácil identificação, assim, né, para as pessoas. E aí colocaram Ayase. E meu pai, ele também é compositor. Então ele já ia compondo algumas canções e aguardando para quando essa filha cantora dele pudesse interpretar essas canções. E eu cresci conhecendo essa minha história, então eu falava para todo mundo já desde quando eu comecei a falar que eu queria ser cantora. Comecei a cantar nas rodas de violão com o meu pai, com os amigos deles, e como eu tenho um irmão que tem mais ou menos a mesma idade que eu, a diferença é de um ano, assim, mais ou menos. Então, quando eu era bebezinha, meu irmão era muito pequenininho e meu pai precisava me tirar de casa para dar um respiro para minha mãe. E aí eu ia com ele pra farra. Daí ele me colocava sentadinha na cadeira de praia, todos os amigos ao redor, e eu ia cantando e aprendendo a cantar Caetano, Raul Seixas e outros tantos nomes importantes da nossa música brasileira. Eu fui crescendo no meio de tudo isso, tendo cada vez mais certeza de que eu queria fazer música, né, na minha vida. Fui ter banda com 14 anos, com o pessoal da escola, outra banda aos 16. Comecei a fazer backing vocal pra alguns artistas também, mais ou menos nessa fase, até que entrei em 2009 na Orquestra Afro-Sinfônica, que é uma orquestra aqui de Salvador, que mistura a música de concerto com os ritmos afro-baianos e o jazz. E nessa orquestra eu cantei e chefiei o naipe de vozes por 3 anos. Aí veio, enfim, uma outra experiência para além da experiência solista que eu já estava buscando. Montei junto com outros 2 amigos um grupo chamado Sertanilha, e com esse grupo a gente canta as nossas raízes sertanesas, as raízes do sertão, sertão profundo, sertão antigo. Com Sertanilha nós temos 2 discos lançados, e depois eu acabei tendo necessidade de mostrar a minha própria voz, né, dentro disso, e me lancei como meu trabalho solo, que leva o meu nome, Ayase. E é com ele que eu tô aqui hoje apresentando essas canções autorais e regravações também, canções de amigos que eu tomei pra mim, além das canções do meu pai, que fazem parte do meu primeiro disco solo chamado Dentro Ali, que eu lancei em 2017. E agora esse segundo disco solo que tá vindo pra esse ano também, que também traz canções deles e outros artistas que eu admiro. Formei na Escola de Música da UFBA também, em canto popular, então busquei mesmo estudar, né, já que era isso que eu queria fazer. Enfim, é isso. Muita coisa.
Então, mas é isso mesmo. História é história. Escrita e não se apaga. E uma coisa, você citou o Grupo Sertanilha, ele ainda continua na ativa ou já encerrou as atividades?
Sim, a gente está retomando, na verdade, depois de um hiato, após o nosso segundo disco. A gente lançou o segundo também em 2017, no mesmo ano que eu lancei o meu primeiro solo, e nós acabamos dando um tempo, precisávamos reorganizar a casa, mas estamos voltando agora. No finalzinho de março, a gente lança o nosso single dessa retomada, uma canção chamada Rosário de Luas. Está super bonito também, é diferente do meu trabalho solo, mas é um trabalho também que eu sou super apaixonada.
Já deixo aqui aberto, quando lançar o Sertanilha, manda pra gente tocar aqui como Pitaco Sons do Brasil, será um prazer.
Oba!
Vamos fazer o seguinte, Ayase, já demos a abertura aqui, já fizemos a apresentação da Ayase para os ouvintes do Sons do Brasil, mas eu quero começar a botar música aqui no pedaço, então eu vou pedir para você indicar a primeira música para a gente dar o start nesse momento musical. O que nós podemos tocar para a galera?
Maravilha, então vamos ouvir De Qualquer Maneira. De Qualquer Maneira foi uma das primeiras canções que eu escrevi, assim, na vida. Ela me surpreendeu muito, porque eu não acreditava nessa canção, como não acreditava em boa parte das coisas que eu escrevia durante muito tempo. Enfim, tem vários processos, né, por trás disso, inclusive todas as questões do feminino que permeiam o nosso fazer musical, né, nesse meio machista que estamos. Mas vamos escutar De Qualquer Maneira. Ela tá no meu primeiro disco solo, chamado Dentro Ali, e é uma música que eu gosto muito.
Vamos nessa, então. De Qualquer Maneira, com Ayase abrindo a parte musical do Sons Brasil. Vamos lá, voltamos para dar sequência nesse papo aqui.
Yeah.
voltando então depois de ouvirmos De Qualquer Maneira com a Yassi, e eu quero retomar o papo aqui. A Yassi, você falou que participou da orquestra aí de Salvador. A sua música em si, ela traz muito essa fusão do MPB, do jazz, do pop, do rock. Quer dizer, a gente sente nuances de vários desses estilos, desses ritmos musicais envolvendo a sua música. Como você disse na abertura, essa coisa de estar acompanhando seu pai nas rodas, nas serestas que eles faziam, e de repente ter trabalhado também com essa orquestra, pode ter influenciado no seu trabalho muito dessas várias expressões, estilos musicais, para que você pudesse chegar, pelo menos até hoje, no seu trabalho solo?
Eu acho que eu sempre fui muito curiosa, assim, musicalmente falando, e sempre gostei muito de escutar de tudo, sem nenhum tipo de preconceito musical. E dentro de casa, eu também fui acostumada a isso, pelo meu pai, pela minha mãe. Minha mãe sempre me presenteava com discos, quando ela voltava para casa, com CDs. Ela tinha um catadinho ali de uma loja, que aí tinham vários CDs de vários cantores mais antigos e tal, e sempre tinha as promoções. Ela catava e trazia um bocado pra mim de vários estilos diferentes. Então, eu não vejo limite, assim, entre um ritmo musical e outro. Eu vejo um diálogo entre eles. E, claro, ter feito parte de vários projetos diferentes me trouxe uma bagagem bacana, assim, que eu me orgulho muito, sabe? Diversa. E eu acho que é essa diversidade que eu quero trazer também dentro do meu trabalho solo. Essa vontade mesmo de dialogar o máximo que eu puder e experimentar também, o máximo que eu puder, estilos diferentes. Eu gosto de me desafiar como cantora e como artista, e fazer essa fusão com outros ritmos me desafia, me tira do lugar comum.
A música brasileira em si, pelo menos de um tempo pra cá, ela traz essa questão dessa, como você disse, essa fusão de várias coisas, né? A música brasileira, ela é aberta a isso. Então você vê vários trabalhos hoje em dia onde, se você quiser identificar, nossa, isso é rock, isso é samba. É difícil, exatamente pela característica do som. E eu acho que isso é o que faz a música brasileira ser tão amada e admirada mundialmente até, não é? Porque, na verdade, quando você vai ouvir ou recebe um trabalho de um artista brasileiro, você recebe um pacote de várias nuances, texturas das mais diversas. É como se jogasse tudo dentro do caldeirão e fizesse aquele sopão gostoso mesmo. E que, quando você senta pra degustar isso, desce de uma forma tão gostosa, exatamente porque a música brasileira, ela permite muito isso, não é?
Eu acho que a gente começou a ter mais autonomia dentro dessas misturas depois da Tropicália, sabe? Eu acho que a Tropicália acabou autorizando muita coisa. E eu acho isso genial, porque não tem por que a gente se fechar em uma coisa só, se a gente tem um mundo tão grande pra descobrir e pra conversar com ele, né? Eu acho que a gente tá aqui justamente pra promover diálogos e não pra separar.
É, você citou um momento interessante da música Tropicália, que inclusive naquele momento, até aí, tinha muito da questão da música tradicional. Samba é samba, bossa nova era bossa nova, rock era rock e etc e tal. E quando aquela galera da Tropicália, Caetano, Gil, Gal, Tom Zé, Mutantes, trouxe aquela guitarra elétrica distorcida no meio da música brasileira, tocando junto com o samba e tal, nossa, o que teve de nariz torcido na época para isso, essa molecada é louca. Mas eu acho que foi bem isso, foi onde mostrou para o mundo que a música brasileira, ela é atemporal, ela é, não tem um estilo definido, ela é música brasileira. Talvez por isso que até hoje o pessoal tente definir o que é MPB e ninguém ainda conseguiu chegar numa definição concreta, porque MPB é tudo isso, desde a época do Tropicália até o que se faz hoje. Essa galera nova que tá chegando, Lued Luna, Zé Manuel, cada qual com seu estilo, mas fazendo na MPB, que em muitos momentos, quando você olha, é uma coisa bem diferente da outra, mas que se encaixa tudo no mesmo pacote ali. O seu trabalho é um grande exemplo disso, né, também, porque você traz essa coisa atemporal, você traz nuances diferentes, você traz texturas diferentes, e no final temos um resultado muito bacana, que você senta, ouve, e no final você levanta satisfeito de ter escutado uma obra bacana. Você traz muito disso também no seu trabalho.
Que massa essa leitura, essa visão. Eu acho que o novo às vezes assusta. E acho que foi bem isso que aconteceu nesse período da Tropicália. E além do fato deles trazerem ritmos e vozes até então marginalizadas. Então você reposiciona essas pessoas, essas vozes na história. E traz protagonismo para elas. Isso é muito legal. Eu acho que isso também tá acontecendo agora. Dentro desse novo movimento da MPB, onde novas vozes vão surgindo. Outros lamentos vão sendo entoados. E a gente tá aprendendo a escutá-los também. Ao mesmo passo em que
quem tá fazendo também tá aprendendo como se mostrar e como colocar para fora. Porque é isso, são muitas informações, é muita coisa para dizer e que não foi possível dizer até aqui porque não tinha quem escutasse. Enfim, é o mundo conversando e vivendo.
Conversando com o pessoal que trabalha com música lá fora, eles falam que quando chega o rock, quando chega o jazz, o blues, é muito fácil eles identificarem e colocarem, entre aspas, naquela prateleira daquilo. E a música brasileira eles não conseguem definir, então é tudo... É world music, né? Não tem... vamos lá, é world music. E é legal que é a música do mundo, é isso aí. A música brasileira é feita para o mundo. Ouçam e sintam a sua maneira. Cada um tem a sua reação, mas que com certeza todo mundo curte. Eu vou pedir licença para você agora, Ayassi. Chegou o momento Pitaco Sons do Brasil e nós vamos dar o primeiro pitaco aqui hoje, que é um lançamento também de uma cantora chamada Bruna Ferracioli. Nós recebemos isso através do e-mail, tá ali fresquinho lançando. A música é Retratos Insólitos. É um trabalho muito bacana da Bruna dentro dessa modernidade que estamos falando aqui da música brasileira, mas que é uma MPB gostosa de se ouvir. Então vamos lá, Retratos Insólitos com Bruna Ferracioli, lançamento. A gente volta no segundo bloco.
Fecha. Sentido se perdeu. Decretam as flores do ventre ao léu. Retratos insólitos em verdades concretas que decretam as flores do ventre ao léu. Retratos insólitos em verdades concretas que decretam as flores do ventre ao léu. Retratos insólitos em verdades concretas que decretam as flores. Thank you.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Amar é loucura, disse um muro para mim. Essas paredes falam coisas sábias como que a contracultura. E se o Gilberto vier me dizer que essa cena tá sensacional, eu nem discordo, nem digo que sim. Tá difícil, mas não tá tão mal. Ainda há doçura, basta ver no jornal.
Voltando agora no segundo bloco, e vocês ouviram Amaré Loucura com Ayassi. Ayassi, fala pra gente dessa música.
Essa é uma canção que eu lancei no ano passado, em 2021. Ela é uma composição do Lucas Pitangueira e ela vem junto com outros lançamentos que eu comecei a soltar após esse single, anunciando o meu segundo disco solo, que vem agora para 2022. Ela é uma música que foi gravada nesse período de pandemia e é uma música que fala muito sobre os recados escondidos que as ruas nos dão. E foi no momento em que a gente estava com muito mais saudade das ruas. Agora a gente já está um pouco mais flexível dentro desse isolamento e desse cenário louco que a gente vive, de saúde pública, de política, de tudo. E Amaré Loucura vem como uma música pra nos dar esperança, fé que vai curar. Ela chegou num momento difícil pra mim, né, assim como pra muitos artistas que durante essa pandemia tiveram que rebolar um bocado pra continuar existindo, especialmente os artistas independentes. E é isso, é acreditar na força do amor, acreditar no que as ruas nos dizem, os muros nos dizem. Essa expressão Amaré Loucura, que pode ser lida de tantas formas diferentes, diferentes, ela volta e meia escrita em algum muro pelo Brasil. Tudo juntinho, assim, amarelo cura. O amarelo que cura, o amor que pode ser loucura, amar, elo e cura, né? Enfim, várias leituras possíveis, mas todas que trazem para esse lugar da cura, da fé e da esperança em dias melhores.
Olha que definição interessante, pegando toda essa nova palavra, amarelo, loucura, tudo junto, você consegue realmente trilhar por várias formações de linguagem aí que traduzem muita coisa aí. Você já deu essa abertura para o segundo álbum que está chegando, mas antes da gente entrar nesse papo, eu queria só dar uma pincelada no seu primeiro álbum, que você, como disse, lançou em 2017, que foi o Dentro Ali. Você teve umas participações interessantíssimas nesse álbum, não é? Nosso saudoso Luiz Melodia, Lazo Matumbi. Pensando em primeiro trabalho, ou seja, é sempre o primeiro filho, é sempre uma experiência nova, fala pra gente um pouco sobre o Dentro Ali, dessas participações, como é que rolou todo esse processo para ti?
Puxa, Dentro Ali, o processo de gravação dele foi muito especial, assim. Primeiro porque ele vinha como conclusão de uma etapa importante na minha vida, que foi o meu curso de graduação em canto popular pela Universidade Federal da Bahia. Como uma das atividades para finalizar o curso, eu tinha que montar um show. Eu fui catando algumas canções, fiz esse show, para mim foi um passo gigante, show muito bacana, com vários arranjos de arranjadores, músicos que eu admiro muito, como Luiz Brasil, Jurandir Santana, Paulo Muti, Pedro Dias. Depois eu peguei algumas dessas canções, fui reorganizando elas e eu e o Paulo Muti, que foi quem produziu esse disco, esse Dentro Ali, a gente foi pro estúdio pra poder gravar. As participações, assim, pra mim foram especialíssimas, porque são grandes referências na minha vida artística. Lazo, especialmente na minha vida pessoal também, porque é meu padrinho de batismo mesmo, de igreja, de tudo. Uma das minhas primeiras referências musicais. Eu cresci vendo os shows dele, acompanhando ele com compondo junto com meu pai em casa também, porque ele é o parceiro mais frequente do meu pai de música, e tê-lo abrindo as portas, abençoando esse início, foi muito especial. Ele, inclusive, foi a primeira pessoa que me colocou num trio elétrico. Eu tinha 16 anos e ele me chamou pra participar com ele e depois pra gente dividir um trio juntos. E o Luiz Melodia foi, assim, um presente ainda mais especial porque a gente não se conhecia, então foi aquele lance de empatia mesmo, sabe? Dele acreditar e falar, poxa, esse é um trabalho que vale a pena investir, que eu gostei, que eu me identifiquei. E a gente se conheceu num sarau aqui em Salvador. Depois do sarau eu tomei coragem, fiz o convite pra ele participar de uma música. Ele falou, ah, beleza, eu vou participar, mas tem que ser uma música inédita pra esse trabalho. Eu falei, poxa, então vamos fazer essa música inédita. E a canção, ela meio que foi composta pra ele, porque o Paulo Muti, que fez a produção desse disco, pegou um poema do meu pai e musicou esse poema. Mas ele foi pensando na voz do Luiz Melodia, cantando esses contornos melódicos que ele ia imaginando. Essa canção foi composta antes da gente sonhar que encontraria o Luiz Melodia. Olha que loucura. E aí, quando rolou toda essa história com ele, aí eu lembrei da canção e falei, poxa, tem que ser ela. Aí a gente reorganizou ela toda, porque ela era uma outra parada, era mais pra uma bocinha. E aí a gente trouxe pra um outro universo, né, mesclando outros ritmos. A gravação foi fantástica, a gente foi pro Rio pra poder gravar com a Melodia. Ele e Jane Reis, a companheira dele, produtora dele, organizaram tudo pra gente. Então, de fato, houve um abraço muito especial e eu me sinto muito honrada com esses presentes.
São as surpresas que a vida vai nos proporcionando e que muitas vezes a gente acha que está tão distante e quando você menos espera está ali na sua frente acontecendo já. E só registrando aqui que antes de você chegar nesse processo do álbum novo que está sendo lançado, você gravou um single em 2018, que foi o Pra Curar. Não vamos tocar hoje aqui no programa, mas é só a gente fazendo esse registro desse single que rolou ali. Tem uma coisa especial do Pra Curar ou foi um single para poder não deixar o barco parar?
Não, Pra Curar é muito especial. É uma canção também que eu compus em parceria com Júlia Maia. Eu falo muito sobre esse processo mesmo da busca da cura. Eu lancei como single. Durante a pandemia, surgiu a possibilidade da gente fazer um clipe pra ela, gravado de forma remota pelos celulares. E a gente fez uma versão especial com a participação da Cata Raibô, que é uma jovem cantora argentina, que me deu essa honra de cantar essa música junto comigo. Então a gente divide os dois idiomas, o espanhol e o português. E no vídeo a gente teve as participações especialíssimas do Lazo e do João Cavalcante. Eles cederam essa imagem deles para que duas mulheres pudessem falar sobre esse processo de cura, cantar sobre suas dores, e isso para mim foi muito potente. Dois homens incríveis que têm trabalhos fantásticos cedendo as suas imagens para que a gente pudesse falar
Ayassi, vamos mandar mais um som pra galera aí? O que que nós temos preparado agora aí pra gente tocar?
Vamos então fazer Se Você Se For. Se Você Se For é uma canção que eu gravei há pouco tempo, também tá nesse meu novo disco, que tá vindo aí, e ela é uma releitura de uma banda que eu gosto muito aqui de Salvador. A gente já falou em mistura, então tem que misturar tudo. E essa banda é a Timbalada. Eu fiz uma versão bem diferente, eu acho, da Timbalada. Claro que tem a influência da Timbalada, mas eu uso também como referência o samba de roda do Recôncavo, a própria MPB, claro, e o Michael Jackson. Como será que ficou essa, essa mistura?
É o que a gente vai ver agora, não é?
Vamos ouvir.
Com a Yassi, Se Você Se For, a releitura de um clássico aí da Timbalada, voltamos para dar sequência no papo.
Se você se for, como eu vou ficar? É que meu coração ainda não vai aguentar. E se você se for, como eu vou ficar? É que meu coração preta não vai aguentar. Por isso não me faça sofrer, não me faça lembrar da noite que passamos com o candeal a swingar. Por isso não me faça sofrer, não me faça lembrar da noite que passamos com o candeal a swingar. Não vá, não me deixe nessa solidão. Venha, meu brinquedo é contigo, bela. Não vá, não me deixe nessa solidão. Venha, meu brinquedo é contigo, bela. Vou falar com zumbi abraçando a fé. Já gritei na praça que te amo, ó rainha linda. Já é carnaval e o verão é a causa da cor do cacau. Não vá, não me deixe nessa solidão. Venha, meu brinquedo é contigo, bela. Não vá, não vá, não vá, não vá, não me deixe nessa solidão. Meu brinquedo é contigo, bela. E se você se for, como eu vou ficar? É que meu coração linda não vai aguentar. E se você se for, como eu vou ficar? É que meu coração linda não vai aguentar. Vem ver, não me faça lembrar da noite que passamos no candeal a swingar. Por isso não me faça sofrer, não me faça lembrar da noite que passamos no candeal a swingar. Não vá, não me deixe nessa solidão. Venha, meu brinquedo é contigo, bela. Não vá, não me deixe nessa solidão. Venha, é contigo, bela. Não vá, não vá, não vá, não vá. Deixa que vá, não vá, não vá. Meu brinquedo é contigo, bela. Não vá, já gritei não. Me deixa nessa solidão.
Estamos de volta aqui, depois de vocês ouvirem Se Você Se For com a Yassi. Ficou bacana essa versão, hein? Como você disse, várias nuances junto aí, deu sua cara pra música, que é a sucessão da Timbalada. Mas, Yassi, partindo agora então pro trabalho novo, está chegando então um novo álbum aí, como você falou, você veio lançando alguns singles durante o ano 2021, já colocando no mercado pra mostrar a cara do que tá chegando. Vamos então agora começar a focar em cima disso. O que que o pessoal pode esperar desse trabalho novo? Já demos aqui algumas demonstrações do que vai ter lá, mas eu queria que você falasse agora do trabalho como um todo. O que que tá chegando aí?
Olha, esse segundo disco é um disco todo concebido nesse momento de pandemia, né? Tem canções diversas, estilos musicais diversos também compondo esse álbum, onde pela minha vontade de interagir musicalmente com as pessoas, eu acabei trazendo mais convidados para cantar comigo, já que eu não podia cantar ao vivo no palco. palco, tocar, ensaiar com essas pessoas, eu trouxe eles pra dentro do disco, cada um gravando no seu canto, no seu estado, e o disco é essa festa, né, ao mesmo tempo que traz no texto muito do que eu vou vendo nesses anos pandêmicos pela janela de casa, pela janela do quarto, do carro. São 10 faixas, eu já lancei, deixa eu fazer uma retrospectiva aqui, lancei Amarela Loucura, Quando a Gente Se Vê, Se Você Se For, e agora acabei de lançar Nobre Mulher. Então são canções bem diversas, de participações a gente tem o Mestrinho em Quando a Gente Se Vê, temos as meninas que cantaram comigo em Nobre Mulher, Brina Costa, Manuela Rodrigues, Mariana Guimarães, Marisol Moabá, Natália Matos, Raíssa Bittar e Siamese. Então são 7 participações para uma canção, essa canção Nobre Mulher. Tem outras participações também, mas elas a gente vai revelando à medida em que a gente for saltando os singles, porque não dá para revelar todas as surpresas de vez, né? Mas é um disco muito especial para mim. Ele mescla um pouco mais os instrumentos orgânicos com o digital, então a gente trouxe isso também, que é algo que não tem tanto no meu primeiro disco, mas que nesse segundo a gente já traz, né? Uma linguagem diferente. Enfim, é isso. Eu tô morrendo de vontade, ansiosa pra caramba pra lançar logo tudo.
Legal. E você até citou que essa coisa mais eletrônica, que hoje já faz parte mesmo da produção da música atual, e a música brasileira vem trabalhando isso, e como a gente já falou inúmeras vezes até nesse programa, a música brasileira, ela é muito aberta a receber tudo isso. Então, eu acho que é uma coisa que ela chegou e foi se encaixando. Quando lá atrás a gente cita algumas pioneiras em começar a colocar coisas eletrônicas na música brasileira, o caso da Laura Finocchiaro, que é um pouco mais do rock and roll e que trouxe muito sample, principalmente no show que ela fez em 91 no Rock in Rio, ela subiu no palco fazendo um rock and roll, mas trazendo uma coisa de sequenciador eletrônico, que foi uma novidade na época. E depois também veio Fernanda Porto na época do drum bass, só que agora o pessoal tá usando muito disso e de uma forma muito legal, e que eu acho que a música brasileira, por ser aquilo que nós já falamos aqui, ela tá muito aberta e recebeu muito bem tudo isso, né? Como você falou, você tá trazendo bastante isso nesse álbum novo. Show ainda não tem nada previsto, ou você já está dentro desse nosso retorno, nessa nossa readequação a essa vida pós-pandêmica, você também já está preparando alguma coisa para isso?
Sobre os shows, eu tô voltando aos pouquinhos, quando eu percebo que há condição para isso, que a gente não vai ter tanta exposição, enfim, um ambiente mais controlado. Tem algumas agendas previstas, São Paulo inclusive tá no radar, no dia 26 de abril eu devo estar por São Paulo, no Teatro Rotina. Tem algumas outras datas, né, para vir, mas aí a gente vai saltando aos pouquinhos, algumas coisas por Salvador também. Espero muito poder rodar esse Brasilzão de novo quando essa pandemia permitir que a gente faça isso com segurança, mas estou morrendo de vontade de ver o público novamente.
Que legal, Teatro da Rotina, que é onde o Sons Brasil tem a parceria com o nosso projeto Sons do Brasil na Rotina. Legal te receber em casa, digo em casa porque o Teatro da Rotina é super parceiro do Sons Brasil, então olha só, quem sabe não conseguiremos assistir o show da Yássila também, eu preciso dar uma olhada na minha agenda, mas já digo que se estiver livre estarei lá com certeza.
Ai, que maravilha, vai ser um prazerzão lhe receber e conhecer ao vivo, né, porque a gente só se conhece assim virtualmente, mas vai ser um prazer receber você e todo mundo que chegar, a casa é nossa.
No final a gente dá uma reforçada nessa agenda fazendo esse convite pra galera aí, não é? Vamos fazer o seguinte agora, Yassi, eu já dei um pitaco Sons Brasil, tem mais um guardadinho pra dar, mas eu vou te convidar você agora pra pitaquear aqui no Sons Brasil. O que que você tá trazendo de bacana pra gente aí?
Opa, vamos nessa, que o que eu mais gosto é indicar gente boa. Eu trago então a Ana Barroso, que é uma cantora, compositora, conquistense aqui do interior do estado da Bahia. Ela é maravilhosa e lançou recentemente também um disco novo chamado Cisco no Olho. A gente vai escutar uma música dela chamada Vai Rodar, que acho que é uma música que traz um grito que boa parte, espero que a maioria dos brasileiros trazem, né, engasgado na garganta, para esse presidente que tá aí agora nos mal regendo. Vai rodar, vai cair. Então vamos ouvir Ana Barroso.
Pitaco da Yassi aqui no Sons do Brasil, Vai Rodar, com Ana Barroso. Ana, que já tocamos música dela aqui no programa também. E a gente volta, então, no terceiro bloco pra gente dar sequência nesse papo aqui que tá muito bacana. Vamos lá, já voltamos.
Catch tirar o que é de direito do povo, é direito, povo aiá, pra tirar isso de lá. O homem quer tirar o que é de direito do povo, é direito, povo aiá, pra tirar isso de lá. Se eu mandar meu boi bumba, roda uma 6-6, o homem vai ver o berencha. Se eu mandar meu boi bumba, roda uma 6-6, o homem vai ver o berencha. Vai rodar, vai rodar, vai rodar, roda boi, roda homem, esse desgoverno vai acabar. Vai rodar, vai rodar, vai rodar, roda boi, roda homem, esse desgoverno vai acabar. Boizinho me disse que suas pedrarias reluziram um facho de ternura no céu. Boizinho me disse que suas pedrarias reluziram um facho de ternura no céu. Vai reluzir de cima até embaixo uma faxina aqui na terra e no Brasil. Vai reluzir de cima até embaixo uma faxina aqui na terra e no Brasil. Mas a gente não tem que encostar, tira os moços dessa rigidez. Rebola a bunda, rebola o boi bumbá, bote coragem nos peitos pra mudar. É hora das caçola, é a vez das marinês. É Chiquinha Gonzaga musicando pra vocês. É o Beabá da Elza, é o Wallet da mulher. É as Maria bonita e bonita no taré. É hora das caçola, é a vez das marinês. É Chiquinha Gonzaga musicando pra vocês. É o Beabá da Elza, é o Wallet da mulher. É as Maria bonita e bonita no mundaré. Errei, bonita no mundaré. Oh, yeah, bonita no mundaré. Errei, bonita no mundaré. Oh, yeah, bonita no mundaré. Boizinho me disse que suas pedrarias reluziram um facho de ternura no céu. Boizinho me disse que suas pedrarias reluziram um facho de ternura no céu. Vai reluzir de cima até embaixo uma faxina aqui na terra e no Brasil. Vai reluzir de cima até embaixo uma faxina aqui na terra e no Brasil. Mas a gente não tem que encostar, tira os moços dessa rigidez. Rebola a bunda, rebola o boi bumbá, bote coragem nos peitos pra mudar. É hora das caçola, é a vez das marinês. É Chiquinha Gonzaga musicando pra vocês. É o Beabá da Elza, é o Wallet da mulher. É as Maria bonita e bonita no mundaré. É hora das caçola, é a vez das marinês. É Chiquinha Gonzaga musicando pra vocês. É o Beabá da Elza, é o Wallet da mulher. É as Maria bonita e bonita no mundaré. Errei, bonita no mundaré. Oi, ai, bonita no mundaré. Errei, bonita no mundaré. Oi, ai, bonita no mundaré.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Quando a gente se vê, a gente se fala. A gente não pode se ver. É tanta emoção, tanta agarração, que a gente nem sabe dizer. Quando a gente se vê, a gente se embala na rua. A lua se apaga, São Jorge bate palma quando a gente se vê. Quando a gente se vê, a gente se molha na rua. A lua se apaga, São Jorge bate palma quando a gente se vê.
Quando a gente se vê, a gente se fala. A gente não pode se ver. É tanta emoção, tanta agarração, que a gente nem sabe dizer. Quando a gente se vê, a gente se embola na rua. A lua se apaga, São Jorge bate palma quando a gente se vê.
Quando a gente se vê, a gente se molha na rua. A lua se apaga, São Jorge bate palma quando a gente se vê. Como é bom sonhar, sonhar com você.
Como é bom sonhar e a gente querendo se ver.
Quando a gente se vê, a gente se embala na rua. Se apaga, São Jorge bate palma quando a gente se vê.
Quando a gente se vê, a gente se molha na rua.
A lua se apaga, São Jorge bate palma quando a gente se vê. Ei, mestrinho, que coisa boa poder cantar com você. Tem um tempão que eu tô doidinha pra esse encontro, e você?
Tô doidinha pra te ver. E se tiver um som de uma sanfoninha assim, ó, aí vai ser bom demais, que a gente vai dançar até dizer cheio.
se vê, a gente se fala, a gente nem pode se ver.
É tanta emoção, tanta agarração, que a gente nem sabe dizer.
Quando a gente se vê, a gente se embola na rua e a lua se apaga. São Jorge bate palma quando a gente se vê.
Quando a gente se vê, a gente se molha na rua. A lua se apaga, São Jorge bate palma quando a gente se vê.
Quando a gente se vê, a gente se embola na rua. A lua se apaga, São Jorge bate palma quando a gente se vê.
Chegamos ao nosso terceiro bloco do programa Sons do Brasil 361 e vocês ouviram aí Quando a Gente Se Vê com a Ayase e um feat super especial aí do Mestrinho. Fala pra gente desse som, Ayase.
Serginho, essa é uma canção que foi composta pelo meu pai, Gileno Félix, e ele compôs essa música há muito tempo atrás. Ele já tinha me mostrado, mas eu ainda não tinha achado que era o momento de gravar. E aí, no meio dessa pandemia, eu com uma saudade danada da rua, dos meus amigos, eu sempre fui muito rueira, viu? E de festa. E com saudade de tudo isso, me veio essa música na cabeça, né? Essa vontade. Quando a gente se vê, a gente se molha na rua. Essa vontade da festa. E eu tinha acabado de participar do São João da Osba, da Orquestra Sinfônica da Bahia, onde participaram também o Mestrinho, o Lenine e o Marcelo Caldi. E aí, aproveitando esse movimento, eu, poxa, seria muito lindo se o Mestrinho participasse junto comigo. A gente fez o convite pra ele. Eu sou muito fã do Mestrinho. Sempre quis interagir musicalmente com ele. Essa pandemia não permitiu que fosse presencial, mas virtualmente a gente interagiu através dessa música e cantando essas nossas saudades dos bons encontros.
E ficou maravilhoso tudo isso, né, Mestrinho? O nome já diz, é um mestre, né, da sanfona ali. O Mestrinho, o que eu sinto aqui é que ele tem uma abertura muito grande para isso. Não é o primeiro feat que eu toco aqui de vários artistas, de vários pontos do Brasil. E tá ali, feat Mestrinho. Nossa, eu acho isso legal porque é uma forma de mostrar o apoio que ele dá para essa nova música brasileira, não é? Você que vem dessa nova geração das cantoras baianas, também tem bastante surgindo aí, tem um, entre aspas, um aval de Mestrinho numa música dessa, como você teve com Luiz Melodia, com Lazo. Eu acho que isso só vem mostrar que a partir do momento que você tem esse aval, essa chancela dessa galera, é porque a coisa realmente é bacana, é boa para você. Tenho certeza que é um prêmio, vamos dizer, é um presente, digamos
não,
assim.
Foi muito especial, o Mestrinho foi muito generoso a todo momento, e ele inclusive superou as minhas expectativas, que já estavam lá em cima, né? Pô, o Mestrinho vai gravar comigo, eu, meu Deus do céu, tava muito feliz, e ele conseguiu superar isso de tão maravilhoso que ele é, sabe? Pelo que ele foi sugerindo no caminho de novas melodias, né? De novas abordagens, enfim, eu sou muitíssimo grata por ele ter chegado junto, por a gente ter interagido musicalmente nessa canção, que é uma canção tão importante também por ter sido composta pelo meu pai, né? Gileno Félix. Então, só presentes, só presentes.
Muito bacana tudo isso, Ayase. E tem o seguinte, uma coisa que eu queria dar uma pitadinha, uma pincelada aqui que eu acho interessante. Você, com toda essa trajetória que você vem galgando aí, acabou participando de alguns festivais no Brasil, que foi o Psicodália em Santa Catarina, o próprio Virada Salvador aí na sua área, né, no seu quintal. Mas tem um aqui que eu acho interessante, que foi o Festival Atlanticáldia na Espanha. Eu queria que você falasse pra gente dessa sua experiência fora do Brasil, além fronteiras, tá levando o seu som, o som do Brasil, para outras terras, outro povo, outra cultura. Como é que surgiu isso? Como é que foi pra você esse momento?
Cara, foi ainda mais louco, assim, porque, na real, essa região onde esse festival acontece é na cidade de Errenteria, que fica na parte conhecida como Vasca, da Espanha. Então, há esse conflito. É Espanha ou é País Vasco? Eles não se reconhecem enquanto espanhóis, mas quando você vai comprar a passagem, tá ali dizendo que é um território espanhol. Enfim, Espanha ou País Vasco, eles falam, além do espanhol, que eles não gostam muito de falar, a língua vasca. E foi muito louco aprender palavras para me comunicar com eles lá e cantar músicas inteirinhas em vasco, nessa língua deles. É uma cultura muito bonita, eu fiquei muito encantada, assim, com o lugar, com as pessoas também. Esse festival foi muito especial porque ele reuniu alguns grupos e fez com que esses grupos interagissem com grupos musicais locais e criassem um show completamente novo. Então, fomos daqui do Brasil, de Salvador, eu e o Duo Bavi, que é um duo de berimbau e violão, só que eles fazem uma onda completamente diferente com esses instrumentos. É muito legal, é muito interessante o trabalho também. E nós fomos para interagir com um grupo de lá chamado Manes Etacobrac. E parte deles fica ali nessa região vasca da Espanha, parte na região vasca da França. Então, foi um show que a gente montou. A gente teve 5 dias, se eu não me engano, para montar o espetáculo completo, onde a gente dividia essas canções. Então, eu tive que aprender a cantar na língua deles. Eles também tiveram que aprender a cantar em português. Então, foi muito divertido, desafiador, extremamente engrandecedor você se deparar com uma cultura nova e tão aberta ao que a música brasileira traz, sabe? Ao que novos artistas brasileiros estão trazendo, interessados, sabe? Curiosos mesmo. Foi muito legal. Um festival muito lindo, que mobiliza toda a cidade. Inclusive, eles fazem um trabalho de conscientização sobre o meio ambiente com crianças das escolas primárias da região. Então, é muito bonito. Movimenta a cidade inteira, cidades vizinhas também. Quem tiver por essa região do País Vasco, ali, Espanha, Bilbao, Renteria, procure saber se está na época desse festival Atlanticáudia. E se tiver, vá sem medo, que é uma experiência incrível.
Muito bom essa experiência aí de levar a música brasileira para fora do país e trazer um pouco da cultura deles também, essa troca de conteúdo, acho muito interessante isso.
Música é isso, né? A gente troca, a gente leva e a gente traz também muito de lá. Com Sertanilha eu já tinha feito alguns festivais fora, já fomos para Portugal algumas vezes, para Espanha também, mas para Madrid especificamente, para participar de festival. Já tínhamos ido também para Amsterdã, com Lazo, fazendo vocal com ele, eu já tinha ido pro Senegal para apresentar tá lá também no Senegal. Então, essas experiências fora são muito enriquecedoras também.
E você se antecipou, ia falar, a música nos proporciona muito isso, e foi exatamente o que você falou, não é? Um canal abertaço que a música traz. Eu vou pedir licença para você mais uma vez, vou dar o segundo pitaco Sons Brasil, já que você falou de Senegal, de África, eu tô trazendo um trabalho muito legal aqui, de uma cantora carioca chamada Akna, que ela lançou agora também recentemente a música chamada Caminhos, e tem um feat interessante que é do Taylor Cool Kid, que ele é lá de Moçambique, e tem uma participação muito legal, ele trazendo muito dessa influência da música moçambicana também, dentro desse som, e ele cantando também naquele português de Moçambique também, com todo o sotaque, e ficou um som muito legal, e nós vamos tocar agora para que os nossos ouvintes conheçam mais esse trabalho, Akna, com o feat do Taylor Cool Kid, Caminhos. Voltamos aqui para a gente poder passar a régua no nosso papo.
Teus beijos, como sim ou não desejo. Do capricho é acalmar minha alma. Solução do agora é a razão. Sem paixão é melhor eu seguir, confiando um dia ter mais. Eu queria poder te tocar, mas já é meio tarde eu tentar. Só me resta agora dançar, remexer, rebolar e soltar esse dom. O passado deixei para trás, sentimentos que nada me trazem emoção. Agora sigo na direção, eu quero é mais e não te ver mais não. Cheguei a uma solução, com amor, menos dor e sem explicação. Teorias que envolvem piedade, com família, firmeza e verdade. Casual que consome o inútil de uma era de gelo no mundo. Em constante, insistente evolução, só que não, mais não. Melhor mudar então, mudar o quê? Mudar o quê? Mudar essa direção. Eu cansei de esperar os teus beijos, como sim ou não desejo. Do capricho acalmar minha alma, solução do agora é a razão. Sem paixão é melhor eu seguir, confiando um dia ter mais. Eu queria poder te tocar, mas já é meio tarde eu tentar.
Dos quatro toques sem piedade, adoro a sua vaidade. Novinha filha da Eva, decola na minha vibe. O Leme curtiu uma vibe, Lame Lane numa pipe. Sem no Eja, minha Rose. E nela do TikTok, favorite milkshake. Não se aluda o mogo lindo, uma junha igual a dois. Vê se fala a mesma língua, é one love. Nessa paga agenda, planta a gente esquece a aventura da uma vida.
Teorias que envolvem piedade, com família, firmeza e verdade. Casual que consome o inupto de uma era de gelo no mundo. Em constante, assistente e evolução. Só que não, mas não. Melhor mudar então. Mudar o que? Mudar o que? Mudar essa direção. La 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 la. Eu remexo, essa é a minha opção. La 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 la. E eu danço, e eu danço. É melhor razão.
Estamos de volta depois do segundo Pitaco Sons do Brasil do programa Música Caminhos com Akna e o feat de Taylor Cool Kid. E estamos chegando ao final do nosso capítulo 361. Quero agradecer muito mesmo a presença da Ayase aqui, ter aceito o nosso convite, estar junto com a gente, bater esse papão legal, contar um pouco da história dela e, claro, desse trabalho novo que está chegando aqui. Ayase, muito obrigado mesmo por você estar junto com a gente. Agora você passa a fazer parte da família Sons do Brasil, viu?
Ai, que honra! Pra mim foi muito gostoso conversar contigo, Serginho, e contar um pouco da minha história, né? Mostrar um pouco da minha música também pra todos os ouvintes aqui, ouvintes super seletos dos Sons do Brasil. Então eu agradeço muito o espaço, espero que estejamos conectados daqui pra frente, que todos vocês de São Paulo ou que estiverem transitando por São Paulo no dia 27 de abril, colem comigo lá no show, no Teatro Rotina. Vai ser muito incrível, muito especial ter vocês comigo nessa noite. Serginho já tá convidado também. Serginho disse que vai. E é isso, espero que estejamos mais juntos. Agradeço muito esse espaço. Deixo um beijo pra cada um de vocês. Eu tô no Instagram, no Facebook, Spotify, Deezer, YouTube. Tem um clipe novo desse mais recente lançamento, Nobre Mulher. Tem um clipe no YouTube, assim como outros videoclipes também. Então cheguem no meu canal. A Ayase se escreve muito fácil. A-I-A-C-E. Não tem como não encontrar.
Reforçando pra você então, o Teatro da Rotina fica na Rua Simão Álvares, número 697, e o ingresso está à venda pelo Simpla. Pode comprar antecipado lá, é só entrar e comprar. E nos encontramos, com certeza estarei lá no dia do show da Ayase. Vamos bater esse papo aí, conhecer ao vivo esse trabalho bacana da Ayase. Para você que está aí acompanhando o Sons do Brasil, siga-nos nas redes sociais também, lá no Instagram, @sons.do.brasil, no Facebook, @projetosonsbrasil, e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que foram lá estão à disposição para você ouvir toda a história Sons do Brasil. Daqui a pouco o programa da Ayase também estará disponível lá para você poder ouvir a hora que quiser. Fica como mais uma página do nosso livro escrita lá para você. mixcloud.com/sons do Brasil. Ayase, como fazemos em todos os programas Sons do Brasil, a gente sempre deixa aquela cerejinha do bolo para a gente encerrar o programa aqui, para a galera poder curtir mais um som, a gente encerrar num astral bacana, com um som bacana, e com você, claro, não vai ser diferente. Então, aproveito aqui para que você nos indique a música para encerrar os Sons do Brasil de hoje, e já aproveita e fala dela, que ela é a filha mais nova que chegou agora, dia 17 de março, nas plataformas.
Com muito prazer. Essa canção se chama Nobre Mulher, ela é uma composição da Manuela Rodrigues. Há também no meio uma citação a um poema chamado Mulher, escrito por Mariana Guimarães, que é quem declama essa poesia na música, e Poque Ribeiro, uma escrita das duas. Ela é uma canção lamento que, como eu falei antes, vem com 7 participações, né, além de mim: Brina Costa, Manuela Rodrigues, Mariana Guimarães, Marisol Moabá, Natália Matos, Raíssa Bittar e Siamé. Nós cantamos as nossas dores sobre o feminino, sobre como nós nos encontramos, nos vemos dentro desse feminino, porque há vários lugares de falas diferentes a partir das vivências que nós trazemos, pelos lugares de onde viemos, pela forma como nós nos parecemos ou nos vestimos, ou enfim, os recortes individuais de cada um, e que trazem diversidade a esse movimento do ser mulher, e que é tão interessante e tão importante, eu acho, que a gente traga, que a gente evidencie Então, é uma música forte que eu espero que mulheres ou pessoas que se reconhecem dentro desse feminino se olhem nesse espelho aqui também.
Muito bom tudo isso. Agradeço a você que nos acompanhou durante esta uma hora com esse bate-papo gostoso. E claro, esperando contar com você na próxima semana também, com muito papo, muita prosa, muita poesia, muita história, muita música, muito som, muito amor, muita alegria, muito humor e sempre esperança no coração que amanhã será um dia muito melhor do que hoje. Ayase, um abraço, Sons do Brasil, para você. Muito obrigado por estar com a gente aqui, tá bom?
Obrigada demais também. Outro abraço gigante. Sintam-se todos muito abraçados. Inclusive você, Serginho.
Muito obrigado. Um abraço para você em casa e até a próxima semana, Nobre Mulher, com toda essa seleção que a Ayase colocou aqui para você, encerrando os Sons do Brasil de hoje. Até mais.
Nobre mulher, moça, poço da força, sombra e silêncio, e dizem louca demais. Corpo mulher, loba, centro da força, chora em segredo e dizem boba demais. Nunca se deixe morta, quebre o silêncio e nasça, não olhe pra trás. Uma sobe e puxa a outra, nobre mulher, moça, pega minha mão, não olhe para trás. Nobre mulher, sombra e silêncio dizem louca demais. Corpo mulher loba, centro da força, chora em segredo e dizem boba demais.
Nunca se vê.
Eu segui descontente as regras que você me impôs, patriarcado violento. Mas agora é diferente, eu vou lhe mostrar como é que eu nasci mulher, você me entende? Mulher, aquela que pariu o mundo. Não foi você quem me fez. Eu é que me refaço em toda luta. Vocês me querem encaixotada dentro de um padrão. Vocês me querem calada, nunca dizendo não. Mas é que eu nasci mulher, eu é quem te pari. Por que então tu achas que tenho que lhe servir?
Nunca se deixe louca,
nunca se deixe morta. Quebre o silêncio e nossa, não olhe pra trás.
Uma sobe e puxa a outra, nobre mulher, moça, pega minha mão.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.